pelo nosso departamento de jornalismo.
Entrevista do dia.
Bom, gente, o entrevistado de hoje é o presidente do TSE do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheiro Érico Desterro. Seja bem-vindo ao nosso programa Bom Dia Amazônia, conselheiro.
Duas ordens.
Conselheiro, a lei que obriga o poder público, principalmente os municipais, a fazerem as suas atividades cotidianas e de transparência dos atos administrativos, o senhor tem feito esse trabalho e tem cobrado isso dos gestores públicos, principalmente, para que essa transparência seja realmente obrigatória para os gestores dos nossos municípios?
Veja bem, o primeiro dever do administrador público é prestar contas dos seus gastos, não é? Da forma como utiliza os recursos da sociedade. Os recursos da sociedade são recursos extremamente preciosos, as necessidades são muitas e, portanto, esse dever de prestar contas é um dever cívico, um dever, claro, legal, mas, sobretudo, a sociedade quer saber o que esses recursos, como esses recursos estão sendo utilizados, já que as necessidades da comunidade são intermináveis e os recursos finitos, escassos. Então, esse é o primeiro dever do administrador público, é estar disposto, preparado para exibir a sua prestação de contas, não é? Isso tem prazo, há prazos legais para uma série de apresentação de relatórios ao Tribunal de Contas, dependendo do órgão, à Câmara de Vereadores ou à Assembleia Legislativa, não é? Então, de tal forma que o que o Tribunal de Contas apenas faz é exigir o cumprimento dessa legislação que determina ao gestor essas obrigações de encaminhar as suas demonstrações à sociedade.
Se não me falha a memória, o Tribunal de Contas chamou os prefeitos para passar essas novas diretrizes. Como foi a participação dos prefeitos, dos gestores, presidente?
Não, o Tribunal de Contas tem encaminhado alguns documentos aos gestores públicos, municipais, e outros também, mas estamos aqui centralizados na gestão municipal, dizendo a eles como é que eles devem proceder. Por exemplo, até 31 de março, todos os administradores públicos têm que apresentar sua prestação de contas ao Tribunal de Contas. Então, nós temos lembrado isso, para que não haja inadimplência, para que esses prazos sejam cumpridos, que os documentos encaminhados sejam os documentos que devem constar da prestação de contas, porque senão é possível que essa prestação de contas seja inviabilizada, o gestor multado, o gestor vai ter dificuldades. Então, o tribunal tem dialogado, vamos dizer assim, com esses gestores através de correspondências. Recentemente, nós fizemos na sexta-feira que passou, fizemos uma audiência no tribunal sobre um aspecto específico da legislação e que, infelizmente, não houve a participação de muitos prefeitos, salvo engano meu, 6 prefeitos apenas compareceram, a despeito de outros órgãos do Estado estarem lá presentes. Estava lá o Procurador-Geral de Justiça, o Presidente da Assembleia Legislativa, o Presidente do Tribunal de Justiça, mas, infelizmente, os prefeitos, eles tiveram outros compromissos.
Nós estamos até conversando sobre esse assunto dos gestores públicos, presidente, porque até uma cobrança popular, né? As pessoas, principalmente dos municípios, cobram muito essa transparência. A dificuldade, existe muita dificuldade dos gestores públicos em encontrar pessoas para fazer essa prestação de conta. É por isso que o tribunal está justamente socorrendo e chamando para esse diálogo, para poder ajudá-los nessa questão da prestação de contas?
Eu acho que um dos problemas, porque nós não podemos partir do princípio que todo mundo está de má fé, está interessado em desviar recursos. Não, esse não é o princípio, não deve ser. Não, nós não devemos nos nortear por isso. Mas nós verificamos que muitas vezes há problemas de desvio e há problema de falta de estrutura para prestar contas ou para realizar uma boa gestão. De fato, às vezes os municípios, sobretudo os municípios, eles têm dificuldades de pessoal, dificuldades de tecnologia, de equipamentos, modernidade desses equipamentos. Isto tudo é verdadeiro, porém, o Tribunal de Contas, no ano passado, propôs aos municípios um programa de qualificação que foi bem aceito por alguns, mas por outros não houve participação nenhuma. Não é? Isso é de se estranhar, um programa de qualificação gratuito. Não há dispêndio de recursos, não é? Então, às vezes, também falta interesse, não é? Falta interesse. Há uma, há sempre um questionamento sobre a maneira o nosso interior, o nosso hinterland. Temos distâncias consideráveis, clima diverso, dificuldades de comunicação, mas eu dizia o seguinte, não, nada disso justifica, Sávio, 50% de inadimplência. Isso não justifica, porque o nosso vizinho, o estado do Acre, que tem problemas semelhantes aos nossos, às vezes problemas piores que os nossos, esse índice de inadimplência é zero. Porque é o que é que há de errado com o estado do Amazonas? O que há de errado se o Acre, por exemplo, se todos os municípios do Acre entregaram as suas prestações de contas ano passado e no estado do Amazonas 50% desses municípios não fez isso?
É alto, né, presidente?
Altíssimo. Sim. Isso não pode continuar e a minha expectativa é que este ano isto diminua consideravelmente, tendo em vista este programa de aproximação do tribunal com o gestor, treinamento e, paralelo a isso, uma série de avisos que nós estamos fazendo, alertas que nós estamos dando, no sentido de que se não se cumprirem os prazos, nós iremos agir rigorosamente, porque é inadmissível. Veja, não é pela vontade de querer prejudicar ninguém, mas é simplesmente inadmissível que um gestor deixe de prestar contas dos recursos públicos que gere. É um desrespeito, antes de mais nada, antes de ser um desrespeito com as instituições constituídas, é um desrespeito com a comunidade dele, com a sociedade dele.
Presidente, o senhor está pedindo, inclusive, celeridade, agilidade nessa questão da prestação de contas. E muitos gestores, eles apelam também para a questão de revogar. Eles são condenados e eles fazem o apelo, né?
O recurso.
O recurso.
Sim.
O senhor também está dizendo que vai agir energicamente em relação a isso, né? Nós estamos num ano eleitoral, mas não é por isso que o senhor vai deixar de agir em relação a esses gestores que estão condenados pelo TSE.
Esse fato só nos faz fazer com que nós tenhamos essa preocupação redobrada. Se é um ano eleitoral, nós precisamos apresentar à Justiça Eleitoral uma relação de gestores que não tiveram as suas contas julgadas regulares, não é? O tribunal tem feito isso, já tem praticamente uma lista desses gestores, isso pega 8 anos para trás. Porém, há situações, como você disse, isso é garantia constitucional de se permitir o recurso, né? Então, o tribunal, evidentemente, tem mecanismos recursais. O gestor que tiver as suas contas julgadas irregulares ou regulares com ressalvas pode recorrer disto. Agora, o dever do tribunal é apreciar isto rápido. Não tem cabimento. Uma decisão adotada, protocola-se um recurso e este recurso fica lá no tribunal anos e anos sem apreciação. Isto não é mais possível. Nós estamos combatendo rigorosamente isto.
Tá certo, presidente. O presidente do Tribunal de Contas do Estado assinou portaria determinando aos setores da corte que desse prioridade à análise de tramitação de processo. É isso que o senhor está falando, dessa agilidade para que se possa julgar essas contas. E impedir até que os gestores usem a questão de recorrer. Então, quer dizer, em relação a isso, são 90 dias o prazo, é, presidente?
Não há um prazo fixado de 90 dias, porque às vezes há recursos que demandam um pouco, mas outros demandam pouquíssimo tempo. O que eu quero é que eu seja o tempo razoável para que estas coisas aconteçam, os julgamentos aconteçam. Veja bem, está certíssimo isso que você, sabe, falou sobre nós termos determinado algumas medidas para agilizar o julgamento de processos, de uma forma geral, e em particular os dos municípios. Isso já tem surtido algum efeito, não é? Surtido algum efeito. Nós, em 2 meses, de 15 de dezembro para cá, nós estamos no dia 14, quase então 2 meses, exatamente, o tribunal, ele julgou 113 prestações de contas, 113 prestações de contas, de um total, em 15 de agosto, de 700, eu não me lembro o número redondo, mas 700 e tantos processos. Dá em torno de 15,5%. Então, quer dizer, em 2 meses o tribunal baixou o seu estoque de prestações de contas em 15,5%. Não pode parar. Ah, estamos bem, já... Não, porque dia 31 de março, provavelmente, o tribunal receberá de uma só vez cerca de 500 prestações de contas. Então o estoque sobe. E se nós não adotarmos um mecanismo constante de aceleração desse julgamento e mudar a nossa metodologia de trabalho, nós nunca vamos conseguir chegar a um nível razoável de processo, um estoque razoável de processo, não é? Então o nosso objetivo é não só atacar o problema agora, mas permanecer agindo e adotando metodologias para que isso possa acontecer. A metodologia envolve modificação da forma de trabalhar do tribunal como um todo, investimento em pessoal e em equipamento de tecnologia, para que nós possamos processar dados com muito mais eficiência, cruzar informações com muito mais eficiência do que fazemos hoje.
E é importante também que essa tecnologia chegue também aos municípios, né, presidente? Para que eles possam interagir com o TSE, não é?
É, essa talvez seja...
Tem a vontade, a determinação do gestor, né?
Exato. Essa talvez seja a argumentação mais ponderável dos municípios, de uma forma geral. A questão, muito provável, porque nós sentimos esse problema na capital. A questão do sinal da internet, da própria internet, nós sentimos isso na capital. Então, eu imagino que a situação no interior, em especial em alguns lugares do interior, seja também muito difícil. E, claro, nós temos que buscar alternativas tecnológicas para resolver esse problema. Se não há a internet regular, nós podemos adotar outros mecanismos mas mecanismos que permitam, ainda assim, a prestação de contas, o diálogo com o Tribunal de Contas, o diálogo com a sociedade nos termos da lei. Então, veja, a questão da internet é séria. Agora, o gestor tem... O governador anuncia, por exemplo, a criação do Instituto de Cooperação com o Interior, a recriação do ICOD. Eu achei isso fantástico. Eu achei uma ideia fantástica do governador Omar Aziz. Esse instituto, que já existiu, não é? Os mais antigos se lembram dele... era um local onde os municípios tinham um apoio técnico. Ia elaborar um concurso público, o ICOT dava apoio. Ia elaborar um projeto básico para a construção de uma escola, o engenheiro, o arquiteto dava o apoio, porque às vezes o município não tinha. Então a recriação deste instituto, e tomara que essa recriação venha e seja nos moldes tal como anunciado pelo governador, quer dizer, um órgão técnico, com técnicos, presidido por um técnico e não por uma pessoa que vai querer fazer política.
Como hoje é feito, né, presidente? São algumas empresas que são contratadas que às vezes não sabem esses detalhes técnicos.
Exatamente. Então, é necessário. Eu fiquei muito animado com isso. E o ICOT, se recriado, poderá viabilizar também uma assessoria nesta área de informação, de tecnologia da informação. Inclusive, nós temos aí agências de fomento, o próprio governo do estado pode abrir linhas de crédito para quê? Para a melhoria de equipamentos nos municípios, para o uso de internet, para o uso de tecnologia de informática. Eu não tenho dúvida que o governador do estado estaria disposto a fazer isso, desde que, aí é que está, os municípios, os seus representantes, os representantes dos municípios apresentem propostas sérias. Se apresentem ao governador com propostas sérias para a instalação de coisas que durem, que fiquem, que passem de uma gestão para outra, né? Nós temos que mudar essa mentalidade de gerir para 2 anos, para 4 anos. Nós temos que pensar longe. A legislação atual, lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, é uma lei que quer exatamente que o gestor guarde continuidade na administração pública, não é? Então, todos esses aspectos devem ser refletidos pelo gestor bem intencionado. O gestor bem intencionado, ele precisa investir no quadro de pessoal do município, porque só com uma carreira aqueles servidores têm compromisso com a municipalidade, independentemente do gestor que lá esteja, tem que investir em tecnologia de informação, não é? E essa é a maneira de aproximar os nossos municípios, que geograficamente estão tão distantes da capital, mas é a maneira de aproximar esses municípios, não é? Do centro do poder, do centro da decisão, que é Manaus.
Muito se fala, né, presidente, que todas as vezes que se encerra um mandato de um gestor público nos municípios, o que se comenta é que não fica nada, não se presta conta, principalmente dos atos, e nesse período de transição acontecem muitas coisas. O que o senhor está falando aí é realmente uma maneira de dar transparência e, acima de tudo, dar continuidade de um gestor para o outro. Implantando isso vai melhorar bastante, porque sempre os gestores reclamam: ah, mas não ficou nada, não levaram tudo, não deixaram prestação de nada. Então isso dificulta o gestor que vai entrar para fazer essas prestações, presidente?
Sem dúvida, se houver, como eu disse, se houver um quadro de servidores de carreira comprometidos com o município e não com o gestor, a tendência é isso diminuir. Porque esse quadro, ele não vai permitir que esse tipo de coisa aconteça, de um gestor pegar tudo e levar embora, ou destruir, não é? Destruir arquivos, destruir até mesmo, nós já vimos, equipamentos, o sujeito levar os equipamentos para casa, não é? Isso já aconteceu, já foi reportado pelo menos ao Tribunal de Contas, e fica depois aquele jogo de empurra-empurra. Eu não recebi, não, eu deixei. Fica aquele negócio lá, tá entendendo? E engraçado que às vezes um gestor substitui o outro, daqui a 4 anos ele volta e a história é a mesma. Então, há 4 anos, um acusava o outro de ter deixado. Quando isto, lá diante, 4 anos depois, se inverte a argumentação. Então, há mecanismo de você registrar isso. Por exemplo, o gestor que está preocupado, eventualmente, pode entregar ao Tribunal de Contas. Olha, eu estou aqui a cópia, Tribunal de Contas, está aqui a cópia dos documentos que eu estou deixando na Prefeitura. E está aqui para vocês, Tribunal de Contas. Então pronto, está resolvido, não precisa ficar nesse jogo, eu não deixei.
Se tiver a boa intenção, né,
pronto,
presidente?
Pronto. Né? E aí, se o outro alegar que não recebeu, eu digo: pois não, está aqui, o Tribunal de Contas recebeu. Não é? Deixe para a Câmara. Você tem um problema, entregue à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é o lugar onde a sociedade é representada legitimamente. Né? Aqueles vereadores foram eleitos pela população, eles têm legitimidade para receber essa documentação. Então, quando houver um impasse dessa natureza, é sempre bom que as coisas sejam trabalhadas da maneira mais transparente possível. Tribunal de Contas, Ministério... Os municípios, de uma forma geral, o doutor Francisco Cruz dizia numa entrevista que... disse para mim, pelo menos, que esperava que em todas as comarcas houvesse um membro do Ministério Público, um procurador. Né? Se você não tiver a quem mais recorrer... Recorra ao parquê, ao procurador que está, ao promotor que está no município, né? Procure o membro, o representante do Ministério Público, é o fiscal da lei, é o fiscal do cumprimento da lei. Então o munícipe, se não tiver mais a quem mais recorrer, recorra ao Ministério Público.
Estamos conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheiro Érico Desterro. Conselheiro, sempre que alguma conta é julgada irregular, e nós estamos falando para o interior do Estado, e as pessoas que nos ouvem de comunidades e também dos municípios, comentam muito, né? Olha, a conta do prefeito tal, do gestor tal, foi rejeitada pelo TCE. Existe a possibilidade de algum desses gestores públicos tornarem-se inelegíveis devido a essa não prestação de contas?
Com certeza absoluta. Essa talvez seja a pior penalidade, na minha opinião, para o gestor. Não é? Porque, às vezes, o Tribunal de Contas rejeita as contas, aplica uma multa.
Ele recorre.
Mas mesmo depois de o recurso examinado e mantida essa multa, às vezes a multa se paga a multa e pronto, está encerrado o assunto? Não. O fato de ele se tornar inelegível o afasta da vida política durante um período, né? Um período que ele pelo menos deveria ir para casa refletir sobre o que fez. Se ele quer realmente voltar à política, ele tem que mudar de atitude, tem que mudar de comportamento, não é? Agora, é preciso que os nossos irmãos do interior do Estado tenham em mente o seguinte. Primeiro, o Tribunal de Contas, em relação ao prefeito, emite um parecer. Vou tentar falar aqui da maneira mais simples possível para que todo mundo possa entender isto. Que não é fácil de entender, diga-se de passagem, hein? Não é fácil de entender. Tem muito advogado que não entende isso. Tem muito advogado em jornal falando besteira a respeito de prestação de contas, não é? Mas, então vamos lá. O tribunal emite um parecer e encaminha esse parecer Esse parecer dirá assim: olha, as contas estão boas para serem aprovadas, são contas regulares. Ou elas estão mais ou menos. São regulares, mas tem que mudar algumas coisas, por isso nós fazemos algumas ressalvas. Ou então, olha, não tem condição de serem aprovadas e, portanto, são irregulares. São três posicionamentos que o tribunal pode emitir nesse parecer. Encaminha a quem esse parecer? À Câmara de Vereadores. Lá, os vereadores, com base neste parecer, é que julgarão o prefeito. Então, a população, a sociedade de um determinado município deve estar atenta para isto. Olha, o tribunal emitiu um parecer prévio pela irregularidade das contas. Chega lá na Câmara, todos os vereadores fingem que não leram nada daquilo. Vamos, eu estou assim fazendo uma ilação, uma suposição. Porque muitas vezes os vereadores mantêm o parecer do Tribunal de Contas. E às vezes até a unanimidade. Está mantido o parecer e o gestor, aí sim, ele fica inelegível. Só nesse momento é que o gestor vai ficar inelegível. Só nesse momento que aquelas penalidades são confirmadas. Porque a nossa Constituição diz assim: só quem julga o prefeito é a Câmara de Vereadores. Só quem julga o governador é a Assembleia Legislativa. Só quem julga o presidente da República é o Congresso Nacional. Lembram-se que o nosso presidente, ex-presidente, ele foi afastado do poder. Por quem? Pelo Poder Judiciário? Não, pelo Congresso Nacional. A mesma coisa se dá com o prefeito e com o governador. Não é? Por quê? Porque eles receberam o mandato do povo. É preciso entender isto. Por que isto, hein? O prefeito recebeu o mandato de quem? Do povo. E, pelo nosso sistema representativo, só o povo pode tirá-lo de lá. Como? Através de outros que também foram eleitos pelo povo, ou seja, os vereadores. Essa é a lógica do sistema. Muito bem. Agora, a sociedade precisa ficar atenta. Por quê? Vai um parecer pela irregularidade das contas, chega no município. Os vereadores podem simplesmente ignorar tudo aquilo. A sociedade tem que se reunir na porta da Câmara, ordeiramente, e cobrar explicação do vereador. Por que o senhor, vereador, votou contra o parecer? O senhor tem argumentos contrários a isso que está aí? O que está aí no parecer do Tribunal de Contas está errado? Por que o senhor votou contra o parecer do Tribunal de Contas? Pode ser que o tribunal esteja errado e o vereador esteja certo, mas o cidadão tem direito de cobrar do vereador essa explicação. Por que é que os senhores ignoraram o parecer do Tribunal de Contas? Qual é o argumento válido para contestar isto e fazer pressão em cima do parlamento para não permitir que o parlamento sofra outro tipo de pressão, essa ilegítima, porque a sociedade pressionando os vereadores, isso é uma pressão legítima, de forma ordeira, de forma respeitosa. Ninguém está pregando aqui qualquer espécie de ato contrário à lei ou de violência, muito menos. Mas nada impede que a sociedade se reúna no dia da votação e assista. Aquilo é uma audiência pública. Lá fora, se não tiver muito espaço, peça ao presidente da Câmara que coloque uma televisão que transmita aquele negócio ali. Ou que eles possam assistir, vão à praça pública, não é? Não dá dentro da Câmara. Vão fazer esse julgamento lá na praça pública, o povo em volta. Isso diminui aquelas conversas secretas, aquelas histórias de bastidores, não é? Aquelas pressões ilegítimas, não é? É isso que a sociedade tem que fazer. A sociedade, ela pode ser o melhor de todos os fiscais da coisa pública. É a sociedade. O Tribunal de Contas está aqui em Manaus, não sabe muito bem o que está acontecendo no interior do município. É muito difícil acessar às vezes. É complicado, não dá para alcançar todos os lugares do interior do estado do Amazonas. O Tribunal de Contas vai todo ano aos municípios, pelo menos uma vez por ano, mas mesmo assim não dá naquele curto espaço de tempo para visitar a pequena escola lá da comunidade e tal. Mas o sujeito que mora lá, o cidadão que mora lá, ele sabe se a escola está construída ou não, se a escola é de madeira ou de alvenaria. E ele pode dizer: olha, eu ouvi dizer que aqui a escola tinha que ser de alvenaria, mas aqui nós só temos uma escola de madeira. Comunica ao Tribunal de Contas. Há mecanismo para isso.
Presidente, a questão da aplicação dos recursos públicos, né? Principalmente estamos falando dos gestores municipais, talvez seja um dos problemas maiores gerados na prestação de conta, onde se aplicar devidamente os recursos. É claro que a Câmara é que tem que fazer essa fiscalização, mas isso também reflete na análise do tribunal, presidente?
O que exatamente?
A questão da prestação, de aplicação de recursos públicos.
Sim.
Vamos supor, eles recebem os recursos públicos para aplicar em determinadas áreas. Tem muitos que, como o senhor citou aí, recebem o recurso para construir uma escola de alvenaria. E se constrói uma escola de madeira quando muito.
Quando constrói.
Quando constrói.
É. Claro, isso aí é tudo, não é? É como eu lhe disse, se eles recebem um determinado montante de recursos para fazer uma escola, o que se espera é que essa escola esteja lá ao fim da aplicação desses recursos. E claro, e tem que estar lá a escola contratada. Se eu contratei uma empresa, isso nós fazemos todos dentro da nossa casa, né? Se nós construímos, contratamos alguém para prestar um serviço para nós, nós estamos dispostos a pagar pelo serviço que nós contratamos. Se o sujeito entrega um serviço a quem do contratado, nós protestamos. Não aceito, não pago. Não pago. Muito bem, é o que o Estado tem que fazer. É o que a administração pública tem que fazer. Se eu contratei uma escola, e para isso existe um documento na contratação chamado projeto básico. Este projeto é que descreve como essa escola tem que ser. Dos mínimos detalhes, do detalhe da maçaneta, da fechadura, do piso, do telhado. Todos esses detalhes estão lá. E é a maneira pela qual a quem vai controlar, e o próprio administrador, ao receber a obra, vai conferir. Muito bem, eu vou conferir a obra, se eu vou receber ou não esta obra. Por quê? Porque se ela não estiver de acordo com o que eu contratei, eu não recebo e não pago. O Tribunal de Contas, ao fiscalizar, fará a mesma coisa. Olha, não aceito a tua prestação de contas, porque ela espelha uma realidade ou uma situação que não está de acordo com o que eu vi lá, com a realidade. Aquela escola não existe, ou se existe, não foi construída com este material, com esta qualidade que está aqui paga, né? Estes são os grandes problemas, de uma forma geral, da administração pública. É, às vezes, a contratação de uma obra ou de um serviço com uma determinada qualidade, tipo de material, com uma qualidade de material, e, entretanto, o que se verifica na realidade ao fim da obra ou do serviço é outra espécie de qualidade.
Olha, presidente, o senhor deu informações importantíssimas para os nossos amigos do interior do Estado. Informações como o papel do Tribunal de Contas, o papel da Câmara Municipal e o papel da população. Talvez essas sejam as maiores faltas para que se possa realmente melhorar esse intercâmbio. O senhor pretende zerar o estoque de processos a serem julgados? E qual o prazo que o senhor está determinando para zerar esses estoques de processos, presidente?
Olha, zerar é difícil, porque isso é uma constante, né? Processo não acaba nunca de entrar no tribunal. Nós estamos recebendo processos mensalmente num número razoável. Agora, no dia 31 de março, nós teremos 500 prestações de contas dentro do tribunal, novas prestações de contas, para começarem a ser examinadas. Então, é muito difícil nós podermos zerar, mas nós queremos chegar em um número administrável, né? Um número de processos, um estoque de processos novo, vamos dizer assim. Então, o ideal, sabe qual é o ideal para o Tribunal de Contas, na minha opinião? É que nenhum processo seja julgado com prazo além de 2 anos da data da execução.
Da execução.
Né? Da execução, da prestação de contas. Por exemplo, as contas de 2011, elas entrarão no tribunal agora, 31 de março. Então, o ideal é que até 31 de dezembro de 2013, todas essas contas estejam julgadas. Esse é o ideal para trabalhar, né? É, inclusive, o que prevê a lei de responsabilidade fiscal. Esse prazo está na lei de responsabilidade fiscal. Nós gostaríamos que tudo isto fosse, todos os nossos processos fossem julgados num prazo razoável. Nós ainda temos problemas de processos muito atrasados. Nós temos cerca de 8 processos da década de 90, acreditem. 8, mas isso vai acabar. Isto vai acabar, nós já conseguimos, neste início de ano, retirar 2 processos nessa situação, eram 10 ou 11, e nós estamos identificando quais os problemas e vamos enfrentar a questão e o problema. Não tem, não, 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 pior coisa do mundo é você fingir que o problema não existe. Vamos encarar o problema e vamos acabar com ele. E depois nós iremos, num processo paulatino, tentar atualizar os processos mais antigos, ainda da década de 2000, mas alguns processos têm condições ainda de serem aproveitados, quer dizer, examinados com aproveitamento, quer dizer, recuperação dos recursos envolvidos, eventualmente, em desvio, punição ao gestor, muito bem. E vida nova, né? A partir daí, vida nova. Então, de 2008 para cá, esses processos estão mais atualizados. Nosso índice de julgamento de processo de 2008, 2009 já é muito bom, porque nós lá atrás mudamos a metodologia de trabalho em relação aos municípios. Hoje, como é que é? Qualquer um pode saber, isto estará disponibilizado brevemente no sítio da internet do Tribunal de Contas. Qualquer um pode saber quem é o relator das contas do município, vamos supor, Jutaí. Município de Jutaí, eu sou munícipe de Jutaí. Qual é o conselheiro do Tribunal de Contas que vai apreciar as contas do município de Jutaí do ano de 2013? Eu já sei dizer, não sei agora que eu não estou com o papel aqui na minha frente. Mas é possível saber. Então eu quero falar com ele. Eu gostaria de falar com o relator das contas de 2011, porque eu tenho algo a dizer a ele sobre isso. Está lá à disposição do munícipe, do cidadão, que desejar interagir com o tribunal sobre essas contas. Por quê? Nós já temos de antemão, no que diz respeito aos municípios, essa sistemática ainda não está funcionando em relação à administração estadual, onde os processos são sorteados na sessão publicamente, mas há um sorteio. Agora, nós sorteamos em relação aos municípios? Sim, mas sorteamos em bloco. Então, de dois em dois anos, nós fazemos um sorteio para saber, por calha, geralmente é por calha de rio, qual é o relator daquelas contas.
Presidente, a Escola de Contas, que foi criada para ajudar justamente esses gestores a prestarem contas com mais precisão.
Sim. A escola foi criada no final de 2009, ela entrou em funcionamento, na realidade, em 2010. Né? E nestes dois últimos anos, 2010 e 2011, nós conseguimos fazer um programa muito bom de treinamento e demos até prioridade aos municípios. Né? Fizemos no ano passado um programa extenso de treinamento, de capacitação de funcionários públicos municipais. Tivemos muito sucesso em alguns municípios, por exemplo, Benjamin Constant, praticamente os servidores foram treinados à totalidade. Em outros, não tivemos tanta aceitação ou tanto interesse por parte da administração local, apesar de toda uma propaganda, de todo o envolvimento que nós propusemos, inclusive através da Associação Amazonense de Municípios, não é? E ela continuará fazendo isso. Nós temos um plano ainda mais ambicioso, porque nós fizemos isso de forma presencial, ou seja, a Escola de Contas foi ao município. A Escola de Contas ela esteve presente em alguns municípios maiores e atraiu aqueles municípios mais próximos, não é? Fizemos, portanto, de forma regionalizada. Mas nós temos um projeto ambicioso, creio, para este ano e para o ano que vem. Os dois anos do meu mandato à frente da presidência, eu vou tentar trabalhar isto, que é um programa de capacitação por comunicação, não presencial, não é? Há uma expressão que me falha agora. Mas, enfim, aí sim nós alcançaremos milhares de pessoas. Isso pode envolver não só servidores, mas também cidadãos interessados em conhecer certas coisas e que ficarão, a partir daí, atentos para como denunciar ao Tribunal de Contas ou como dizer ao Tribunal de Contas, não é, o que está acontecendo no município dele. Então, isto será feito. Nós estamos aí em conversas com algumas empresas especializadas nesse assunto, empresas do país que possuem tecnologia. Fizeram isso, por exemplo, no estado do Acre. Já fizeram isto, salvo engano meu, no estado de Goiás. Não é? Então, a partir de Manaus e até mesmo de outras, por exemplo, de outras capitais, há uma emissão de treinamento e pode haver, evidentemente, um bate-papo na hora com o professor. Não é? Até que a gente instala equipamentos no município para que se permita essas perguntas e respostas imediatas com o com o treinando a pessoa que está
as
treinando,
pessoas estão treinando,
né? Enfim, com o professor que estará lá ministrando aquela matéria, aquele assunto. Então, há essa possibilidade. Então, a Escola de Contas está se voltando bastante para a capacitação de munícipes, mas, é claro, não perde o seu foco, que é a capacitação dos próprios servidores do Tribunal de Contas. Nós estamos cada vez mais investindo em treinamento, em capacitação, com servidores do Tribunal em diversas áreas, engenharia, tecnologia de informação. Nós prestamos, inclusive, treinamentos aos jurisdicionados no que diz respeito à alimentação de informações através dos nossos sistemas de informação virtual, de telecomunicações, enfim.
Todo esse interesse do TSE, presidente, é importante que seja também compensado pelo interesse do gestor público. Para que ele tenha esse treinamento, é importante que ele vá ao TSE, ou o TSE mesmo toma essa iniciativa de ir ao município prestar essas
informações? Nós estamos tomando essa iniciativa. Porém, eu disse na semana passada, na quinta-feira à tarde, numa reunião que houve com a Associação Amazônia dos Municípios, eu disse, e havia lá muitos prefeitos, eu disse que o Tribunal de Contas está aberto a receber qualquer solicitação, qualquer proposta vinda de um prefeito, vindo de uma administração municipal, de qualquer pessoa, de qualquer administração, mas especialmente para eles, uma proposta de treinamento específica para os seus servidores em uma determinada área ou numa área geral. O Tribunal monta, através da Escola de Contas, monta o treinamento. Dependendo do volume de pessoas envolvidas, o Tribunal vai ao município ou, se for o caso, propõe a vinda destas pessoas à capital, não é? Mas o tribunal está aberto. Eu espero receber estas pessoas, não é? Eu espero receber os prefeitos com propostas nesse sentido. Nós lhe daremos encaminhamento a isso. Não há a menor dúvida.
Bom, conversamos com o presidente do TSE, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheiro Érico Desterro. Muitíssimo obrigado pela sua presença, conselheiro, pelas informações importantíssimas para os munícipes, para os gestores públicos municipais do nosso estado.
Eu que lhe agradeço, Sávio, pela oportunidade. Parabéns pelo seu programa. Acho que essa é pela Rádio Cultura. Essa é algo muito interessante, realmente, porque nosso interior ainda é realmente muito carente de certas coisas, e o rádio se revela um instrumento, vamos dizer, da telecomunicação, um dos mais antigos, não é? Mas altamente eficiente na nossa região, altamente interessante para a nossa região. Então eu parabenizo a direção da TV Rádio Cultura. Parabenizo a você pelo seu programa, e o Tribunal de Contas se coloca à disposição sempre que for necessário, através da sua presidência ou através de algum servidor qualificado do Tribunal que possa responder a demandas específicas, não é? Estamos à disposição, muito obrigado. A sociedade agradece, não sou eu que estou agradecendo, mas eu acho que é a sociedade que agradece esse serviço que você está fazendo, que a rádio está prestando ao Estado do Amazonas. Parabéns.
Muito obrigado, presidente.
Entrevista do dia.